Então, na semana passada nós terminamos de ver a introdução para poder começar a ver os 10 mandamentos, como são chamados, decálogo. Nós vimos bastante do qual era o background, do que estava acontecendo, como estava acontecendo. Hoje eu queria falar um pouco mais sobre o decálogo, mas ainda não vendo cada um por si só, e sim de uma forma mais geral. Mas antes nós vamos dar uma passada neles, para poder lembrar quais são, para a gente poder ver alguns detalhes bem importantes, de uma forma geral, sobre eles. Então, primeiro... Não, ainda não chegamos nela separada. A gente, se Deus quiser, vai ter que ver com calma, uma a uma. Então, a Torá fala, vai daber Elohim, Deus falou, et kol hadevarim ha'el lemor, todas essas palavras, dizendo quer dizer, toda vez que a Torá fala dizendo, quer dizer que é para passar, para ter uma resposta. Isso que está querendo dizer. Como nós vimos, que quando Deus falava uma mitzvah que é ativa, as pessoas tinham que responder sim. Quando Deus falava uma mitzvah passiva, eles tinham que dizer não. Quer dizer que eles estão aceitando de fato, vamos fazer isso e isso não vamos fazer. E aí a Torá diz assim, Anochi Hashem Elokecha, eu sou Deus, o vosso Deus, Asher Otzeiticha Meretz Mitzrayim, que tirei vocês da terra do Egito, Mibeit Avadim, da casa dos escravos. Essa é a primeira. Essa primeira significa, como nós vamos ver se Deus quiser quando elaborarmos mais sobre ela, que você tem a mitzvah ativa de acreditar em Deus. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Você não vai ter outras coisas divinas, quer dizer, outros deuses, outras idolatrias perante mim. Lo ta'ase lecha fesel v'chol temunah. Você não pode fazer nenhum tipo de escultura ou imagem. Asher bashamay mimal, tudo aquilo que está nos céus acima. Asher baret mitachat, do que está na terra abaixo. Asher bamay mitachat laret, mesmo daquilo que está nas águas abaixo da terra. Lot ishtachave lahem, você não pode se curvar para essas coisas. Velota ovdem, você não pode servi-las. Ki anochi Hashem Elokecha kel kana, pois eu, Deus, o vosso Deus, sou um Deus zeloso. Poked avon avot albanim al shileshim varibeim lesoneai. Eu cobro o pecado dos pais sobre os filhos, netos e bisnetos que me odeiam. Veosechesed la alafim, e faço bondade para 2000 gerações. Ele falou antes de 4 gerações, agora falando de 2000 gerações. Para quem leu Havai, para aqueles que me amam, ul shomerei mitzvotai, para aqueles que guardam as minhas mitzvot. Terceiro, lot isai et shem Hashem Elokecha lashav. Você não pode mencionar o nome de Deus, o vosso Deus, em vão. Pois Deus não vai deixar limpo aquele que mencionar o seu nome em vão. Quarto. Zachoret yom ha-shabbat lekadeshó. Lembre-se do dia do Shabbat para santificá-lo. Sheishet yamim ta'avod. 6 dias você vai trabalhar. Você vai fazer todas as melachot, todas as obras. V'yom ha-shevi'i, Shabbat la-Shem Elokecha. E o sétimo dia vai ser Shabbat para Deus, o vosso Deus. Lo ta'aseh chol melachá. Você não vai fazer nenhuma obra. Atá, você, o vincha, o seu filho, o vitecha, a sua filha, avdecha, o seu escravo, va'amatecha, e a sua escrava, o vehemtecha, e o seu animal. V'gerecha shabisharecha, e aquele convertido que morar na sua cidade. Pois em 6 dias Deus fez os céus e a terra, et hayam vet kol asher bam, o mar e tudo que neles contém, vayanach bayom ha-shevi'i, no sétimo dia ele parou. Alken, por isso, beirach Hashem et yom ha-shabbat, vaykadeshu, por isso Deus abençoou o dia do Shabbat e o santificou. Quinto, Kabed et avicha vet imecha. Honre o seu pai e a sua mãe. Leman ya'arichun yamecha, para que estejam prolongados os seus dias. Al ha'adama asher Hashem Elokecha noten lach, sobre a terra que Deus, o vosso Deus, deu a você. Sexto, lo tirtach, não assassine. Sétimo, lo tinah, não cometa adultério. Oitavo, lotignov, não roube, que, como nós vamos ver, se Deus quiser mais para frente, esse roubar aqui é sequestro, é roubar pessoas. O roubo de coisas roubadas, a Torá fala mais para frente sobre isso. Nono, lotanev reacha ed shaker. Você não vai levantar um falso testemunho sobre o seu colega. E décimo, lotachmod beit reacha. Você não vai cobiçar a casa do seu colega. Lotachmod eshet reacha. Você não vai cobiçar a mulher do seu colega. Veavdo, e o seu escravo, veamato, e a sua escrava, vechoro, e o seu touro, vachamoro, e o seu jumento, vechol asher lerecha, e tudo aquilo que o seu colega tiver. Então essas são as 10 mitzvot que Deus deu em Shavuot, como nós já vimos, que Deus falou de cor essas 10, quer dizer, falou falando oralmente, e depois disso é que essas palavras foram escritas e gravadas na pedra e foram dadas para o nosso povo. Primeira questão em relação a essas 10 mitzvot. É o fato delas serem ditas no singular. Anochi Hashem Elokecha. Eu sou Deus, o vosso Deus, o seu Deus. Por que não está escrito no plural? Eu sou Deus de vocês. Lo Yelecha. Você não vai ter uma estátua. Por que não está escrito? Vocês não vão ter uma estátua. Deus está falando com o povo inteiro. Por que que está escrito na linguagem singular? Está escrito no singular porque, de fato, Deus estava falando com cada um e um, para que cada um saiba que essas mitzvot são específicas para o indivíduo. Não pensa no geral. Ah, tá bom, então não é para fazer idolatria de uma forma geral, mas eu particularmente, não, você faz parte desse geral. Então, para a pessoa não se sentir que não faz exatamente parte, ou que ele é diferente, não. A mitzvah é específica para cada indivíduo. E a pessoa deve imaginar que ele é o único que recebeu a Torá. A Torá está nas suas mãos. Não tem mais ninguém fazendo, não tem ninguém mais estudando. Se não for você estudando a Torá e você cumprindo a Torá, não tem. Olha a responsabilidade que cada um tem. Então é por isso que Hashem falou na linguagem singular para demonstrar como cada um e um tem responsabilidade completa sobre toda a Torá. E mesmo que ele esteja sozinho, e mesmo que ele esteja no meio do deserto, mesmo que ele esteja embaixo da terra, onde quer que ele esteja, a Torá foi dada para você, cada um e um. Detalhe interessante que é uma pergunta clássica. Quantas mitzvot nós temos na Torá? 613. O que é isso que nós recebemos em Shavuot? Em Shavuot nós recebemos a Torá. Mas peraí, eu só recebi 10. Então como que eu recebi a Torá em Shavuot? Só recebi 10 mitzvot. Dizem nossos mestres. Como? Exatamente. Então dizem nossos sábios que essas 10 mitzvot que Hashem deu para nós em Shavuot são 10 mitzvot representativas de todas as demais 613. Todas as 613 estão inclusas nessas 10. Como? É incrível isso. Mas vamos ver como que se encaixa isso, só para ter exemplos. Para nós vermos como tem tantas mitzvot que estão inclusas nessas 10. Primeiro nós temos as primeiras duas. As primeiras duas são o carro-chefe de toda a Torá. Tanto é que nós vimos que mesmo que Deus sabia que o povo não vai aguentar, não vai suportar. Uma vez que eles pediram para ouvir diretamente de Deus, Deus falou, então as primeiras duas eu vou falar diretamente para o povo. Ah, morreram depois da primeira, não interessa, a segunda também precisa ouvir direto de Hashem. Porque essas duas são a espinha dorsal da Torá. A primeira delas é a mitzvah de acreditar num Deus único. É uma mitzvah ativa. A segunda mitzvah é uma mitzvah proibitiva. Você não vai ter idolatrias, você não vai servir uma série de outras coisas, como são chamadas na Torá de Avodah Zará. Avodah Zará significa um trabalho, um serviço estranho. Você está fazendo uma coisa estranha. Uma coisa estranha a Deus. Se existe Deus, Deus criou o universo, então você serve Ele só. Não tem outra coisa para ser servida. Nós temos aqui, então, nessa primeira mitzvah, a mitzvah ativa, a partir do momento que a pessoa está ciente que Deus criou o mundo, Deus me criou, Deus é o dono de tudo, então o que Ele dita de regras, eu obedeço. O mundo é Dele. Ele que manda. Então tudo aquilo que Ele falar para eu fazer, eu vou fazer. Então aqui já estão incluídas todas as mitzvot ativas da Torá. Se Deus é o dono, Ele dá as ordens e eu obedeço. Acabou. Segunda mitzvah, a segunda mitzvah que é proibitiva, ela vem e te diz que você tem coisas que não pode fazer porque são coisas que Deus não gosta. São coisas que, como se incomodam, você pode se dizer dessa forma, Deus. São coisas que Deus odeia e não quer que sejam feitas. Então, a partir daí, tudo aquilo que Deus proibiu ser feito está incluso nessa proibição. Não faça idolatria. O que significa não faça idolatria? Quer dizer que você não pode fazer avodah zará. Você não pode fazer qualquer serviço que é estranho a Deus. Bom, então tem uma série de coisas que Deus está te dizendo que irritam Ele. Então todas essas coisas também, no final das contas, são consideradas como se fosse avodah zará. É um serviço estranho. Se você faz algo que Deus não gosta que seja feito, a pessoa está fazendo algo que é estranho a Deus. Então aqui nós já temos, de uma forma geral, nessas duas primeiras mitzvot, de uma forma bem global, nós temos todas as mitzvot ativas e todas as mitzvot proibitivas. Mas vamos continuar. Sim, fala. Você está querendo dizer de uma forma geral ou de uma forma particular? Então nós vamos ver, se Deus quiser, quando nós chegarmos, vamos, se Deus quiser, a partir da semana que vem, vamos analisar cada uma dessas mitzvot, nós vamos ver o que é considerado avodah zará. De fato, avodah zará não é só a idolatria, tem mais coisas que estão incluídas aí. Mas por enquanto nós estamos vendo assim de uma forma bem geral, uma forma bem geral. Não tem, no, na mitzvah de acreditar em Deus estão incluídas todas as mitzvot ativas, e nas mitzvot as mitzvot proibitivas estão incluídas nessa proibição de fazer serviços estranhos a Deus. Mas agora nós podemos ver um pouco melhor, agora um pouco mais particularmente, mitzvot que estão inclusas nessas 10. Quando nós falamos sobre a mitzvah de acreditar em Deus, nós podemos incluir nisso as seguintes mitzvot: amar Deus, rezar para Deus, temer a Deus, a mitzvah de Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem, indiferentemente se em vida ou entregando a vida, temer o santuário, temer o Beit HaMikdash, que é a casa de Hashem, ter o temor dentro da sinagoga, porque lá também a divindade paira, tomar cuidado com as coisas que a pessoa fala dentro da sinagoga, a mitzvah de Korban Pesach, a mitzvah da oferenda de Pesach, a proibição de Hametz em Pesach, a mitzvah de contar a Haggadah, também é só para engrandecer Deus, a mitzvah de comer matzah, beber os quatro copos, açúcar, tefilim, mezuzá, redimir o primogênito, resgatar o primogênito, a mitzvah de trumar, de separar a parte que você deve dar para o Kohen, que no final das contas é como se a pessoa estivesse dando para Hashem, maaser, que também tem que tirar para o Levi, também é como se estivesse dando para Hashem, halá, a parte da massa que se tira. Tudo isso faz parte do Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeiticha Me'eretz Mitzrayim. Eu sou Deus que tirei vocês do Egito. Então, tanto do que eu sou Deus, então você deve fazer uma série de coisas para Hashem por reconhecer a existência de Deus, e também as coisas que se faz porque Deus tirou você do Egito, como o Korban Pesach, os quatro copos, o matzah que você faz, sukkah, que você faz para lembrar a saída do Egito, você faz para lembrar também de Deus que te tirou do Egito. Depois nós temos a segunda parte. A segunda parte, a segunda mitzvah, é que você não pode fazer idolatria. E nessa idolatria se inclui todos os tipos de idolatria, que a Torá traz algumas delas independentemente, porque são um pouco diferentes. A Torá traz sobre Ov e Deoni, que é trazer até espíritos e conversar com espíritos. E Molech, que era passar o filho no meio de uma fogueira pelo Moler. Peor, que era uma idolatria que se fazia fazendo necessidades perante ela. Márculis, que era uma idolatria de se jogar uma pedra na idolatria. Então isso são, de forma geral, idolatria mesmo. Além disso, entra aqui também a proibição da Torá de bruxaria. Entra também o falso profeta. Entra também aquele que fica vindo incitar os outros a fazerem idolatria. Também é uma proibição da Torá. E aqui entram também uma série de outras proibições que são coisas estranhas, ou que são coisas que estão ligadas à idolatria. Por exemplo, tatuagem. Por exemplo, fazer uma careca, as pessoas arrancavam o cabelo por mortos, isso fazia parte também de coisas espíritas, ou se arranhar por mortos, ou ainda plantar dois tipos de sementes diferentes juntas, é um serviço estranho, ou chatnez, leilinho na mesma roupa. Também as leis de uma cidade inteira que faz idolatria, uma cidade inteira que é idólatra, que é chamada Irhanidahat, que tem que queimar e acabar com essa cidade. Além disso, aí agora sim, nós temos também agora a terceira. A terceira é não mencionar o nome de Deus em vão, não jurar o nome de Deus em vão. Aqui entram todas as leis de juramentos. Juramentos, promessas, doações e santificações para o templo. Uma pessoa que promete ser nazir, que não vai cortar o cabelo e não vai se purificar por mortos, não vai beber vinho, faz parte disso, também é uma promessa. Também faz parte disso não mencionar o nome de Deus em vão. Por exemplo, falar uma bênção em vão, uma brachá em vão. Falar o nome de Deus em vão de uma forma geral. Profanar o nome de Deus faz parte disso. Depois nós temos a mitzvah do Shabbat. Na mitzvah do Shabbat, fora todas as leis de Shabbat que se englobam também todas as leis das festividades, que são tipos de Shabbat também. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, todas elas estão inclusas. E estão inclusos também todas as oferendas especiais desses dias no Templo Sagrado. E também entra aí Rosh Chodesh, início do mês. E aí também entra também Kiddush HaChodesh, santificar o novo mês, vendo a lua nova. As leis de Eiruv, para transporte no Shabbat, ou para não sair fora dos limites da cidade no Shabbat, etc. Então, todas essas regras se englobam na mitzvah do Shabbat. Depois nós temos a mitzvah de honrar os pais, que inclui todos os detalhes que são mitzvot independentes na Torá, em relação aos pais. Ou seja, inclui a proibição de bater nos pais, a proibição de desprezar os pais, a proibição de amaldiçoar os pais. Entra também o temor que deve se ter pelos pais. E também a crença nas palavras dos nossos sábios, que são considerados nossos pais espirituais, que transmitem para nós o conhecimento da Torá. Depois tem a proibição de assassinar. Então, se fala sobre a proibição de assassinar, engloba todas as leis ligadas a não assassinar, o quanto que você deve proteger a vida do outro. Também a proibição de falar mal do outro, porque a Torá considera quem fala mal do outro como se estivesse matando o outro. Também não deixar de dar tzedaká para os pobres, porque indiretamente ele está matando aquele pobre que não tem o que comer. Não envergonhar uma pessoa em público, que é considerado como se estivesse matando a pessoa. Também as leis de Hasagat Gevul, que é invadir a propriedade do outro ou invadir os negócios do outro, que a pessoa está causando com que ele perca sustento e colocando também a vida dele em risco. Não dedurar outra pessoa para um governo que pode levar ele à morte. Também não pressionar uma pessoa em público que não tem para devolver uma dívida, ele também se sente mal em público. Tudo isso está incluso nessa proibição de não matar. Quando a Torá fala sobre lotin'af, que não pode cometer adultério, está incluso nesse não cometer adultério todas as proibições incestuosas que aparecem na Torá, para Parashat Aharimot e Kedoshim, que engloba tudo. E engloba também as leis de Mikve. Acaba também sendo incluso nisso. Depois, Lotignov. Não pode roubar. Nós vimos que roubar aqui é especificamente sequestro. Mas acaba se incluindo aqui, de uma forma geral, todos os tipos de roubos. E se aqui estão inclusas todas as leis de roubo, acaba se incluindo todas as leis sociais, praticamente. Quando você fala sobre as leis de uma pessoa que está cuidando de algum objeto para você, ou leis de sócios, ou leis de empréstimo, ou lei de aluguel, de a proibição de juros, ou a proibição de enganar o outro nos negócios. Não pode roubar o tempo do outro, tá certo? Não pode roubar o sono do outro. Então tudo isso faz parte do roubo. Não pode enganar o outro. Enganar o outro é chamado de roubar o coração do outro. Depois nós temos na proibição de não fazer falso testemunho, se englobam todas as regras e leis de testemunhas, de uma forma geral. E na última de todas, Lotachmod, não pode cobiçar, está incluso Ve'avtalerecha kamocha, você vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Você não vai cobiçar, porque você não gosta que se faça uma coisa dessas. Então engloba tudo aquilo que você deve fazer para o outro, demonstrando amor pelo outro. E não o contrário. E aí então acaba se incluindo nisso também não odiar o outro, a mitzvah de devolver algo que o outro perdeu. Você não pode querer isso para si. Então, de uma forma geral, aqui só como um exemplo de como você tem tantas e tantas mitzvot dependentes dessas 10. Então, quando Deus escolheu essas 10 para dar para nós, naquele momento do recebimento da Torá, é uma amostra, mas não uma amostra só aleatória. É uma amostra que, de fato, inclui todas as mitzvot da Torá. O mais interessante, que nossos mestres notam no Midrash, que no decálogo, se você contar o número de letras do decálogo, você vai encontrar que tem 620 letras. Essas 620, em hebraico, formam a palavra Keter. Keter, coroa, Kaf é 20, Tav é 400 e Reish é 200. Keter, por isso que a Torá é chamada de Keter Torá, a coroa da Torá. Aqui estão inclusas as 613 mitzvot mais 7. 613 mais 7, 620. Quem são essas 7 a mais? Então tem duas explicações do que são esses 7 a mais. Uma coisa que o Midrash diz é que essas 7 a mais representam os 7 dias que o mundo foi criado. Para te mostrar que o mundo foi criado para você receber a Torá. Como está escrito em vários lugares, que Deus fez uma condição com o mundo. Que eu estou criando o mundo, o universo, para que o meu povo receba a minha Torá. Se eles não receberem, volta tudo ao que era. Não precisa de mundo. Então, por isso que tem 613 mitzvot, 613 letras, mais 7 os dias da criação. Mas nossos sábios também notam que existem 7 mitzvot dos nossos sábios. Nós temos, no final das contas, nós temos 620 mitzvot. Nós temos 613 mitzvot que a Torá nos dá, mais 7 mitzvot que os nossos sábios instituíram. Quais são as mitzvot que nossos sábios instituíram? São Netilat Yadayim, Eiruv, para Shabbat, as brachot, as demais bênçãos que se faz antes de comer alimentos, fora Birkat Hamazon, que é a Torá que institui, todas as outras brachot nossos sábios que instituíram, velas de Shabbat, é mitzvah dos nossos sábios, leitura da Megillah é dos nossos sábios, velas de Hanukkah, mitzvah dos nossos sábios, e falar Halel nos dias especiais de Yom Tov, como nós falamos, é também uma mitzvah dos nossos sábios. Então nós temos 613 mitzvot mais 7, totalizando Keter Torá, a coroa da Torá, isso que está indicado aqui no nas letras dessas 10 mitzvot do decálogo. Isso demonstra que uma pessoa que se ocupa da Torá, Leshem Shamayim, por Deus, ele merece receber a coroa da Torá. Keter, 620. Mais uma coisa interessante é que a famosa frase Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed, se você fizer as contas do valor numérico dessa frase, dá 620 também. Que também, então, é paralelo ao Keter Torah, que Deus reinou, reina e reinará eternamente. No versículo que vem logo antes do decálogo, a Torá diz, Vaidaber Elohim, disse Deus, et kol hadevarim ha'ele lemor. Todas essas palavras, dizendo, tem 7 palavras. E tem 28 letras. Tem um outro versículo da Torá que também tem 7 palavras e 28 letras. O primeiro versículo da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, também tem 7 palavras e 28 letras. Porque estão paralelos. A criação do mundo foi com a condição que nós vamos receber a Torá. Então as duas coisas estão totalmente interligadas. Interessante também que no Kaddish também se responde a frase Yehei Shemei Rabba Mevarach Le'alam Ulalmei Almaya, também tem 7 palavras que também estão paralelas a isso, que a pessoa que fala e responde o Kaddish com intenção é como se ele estivesse sendo um sócio de Deus na criação do mundo e como se ele estivesse naquele momento recebendo e ouvindo os 10 ditos diretamente do Monte Sinai. Exatamente. Cuidado que você deve ter em não deixar um mau legado para as próximas gerações, porque senão, quer dizer, as duas coisas caminham juntas. A gente vai ver, se Deus quiser, quando o filho, o neto, o bisneto só vão ser castigados se eles continuam seguindo esse mesmo caminho. Porque senão ele não tem culpa. Ele tem culpa que o pai dele aprontou, ele não tem culpa. Ele tem culpa se ele repete o erro. Então, é de fato uma forma de demonstrar quanta responsabilidade um pai tem para não deixar um mau legado para a próxima geração, porque ele pode estar complicando a vida dos seus descendentes. Então, ele não pode deixar isso para os outros, e ao mesmo tempo, o filho precisa mudar esse caminho, essa conduta. Ele não pode manter isso, porque senão ele vai pagar também pelo pai. Cada geração tem que ir melhorando, não o contrário, né? Uma outra questão aqui. Essas 10 mitzvot que nós recebemos no Monte Sinai, algumas delas parece que sabe, quando chega, teve tanto preparo para chegar o grande momento, vocês vão chegar no Monte Sinai, vocês vão receber a Torá de Hashem. De repente você chega lá e, sei lá, você estava esperando alguma coisa mais diferente. Vai receber comida kashé, um negócio totalmente diferente. Vai receber não misturar lã com linho, uau, um negócio totalmente diferente. Nós chegamos no Monte Sinai, nós ouvimos umas coisas que não tinha grandes novidades. É, eu sou Deus, muito prazer. Nós conhecemos você já no Egito e já ouvimos falar, quer dizer, não pode ter idolatria. Bom, de uma forma geral, na família do Jacob nunca teve idolatria, tudo bem que estava no Egito e tal, mas já vem ali de longa data essa ideia, desde Abraham já. Não pode mencionar o nome de Deus em vão? Tudo bem, se você entende que Deus é tão importante, então mais ou menos leva a crer que tem que tomar esse cuidado. Shabbat, a gente já recebeu antes. Já recebemos desde que saímos do Egito, já ouvimos sobre Shabbat algumas vezes aí, com Man, em Mará, já ouvimos falar sobre Shabbat. Honrar os pais. Bom, escuta, uma pessoa que pensa, vai honrar os pais. Não matar, é óbvio que não vai matar. Não cometer adultério, é óbvio que não. Não roubar, também, lógico que não. Falso testemunho, não é justo. Não cobiçar o que é do outro. Parecem que essas mitzvot são bem mais simples do que o povo talvez estava esperando que vai receber nesse grande momento do recebimento da Torá. Por que nós recebemos de fato essas coisas? Em primeiro lugar, existe uma regra que diz que maior é aquele que é ordenado fazer do que aquele que não é ordenado e faz. Quer dizer, quando você é livre para fazer uma coisa, é muito mais fácil de fazer. Você vê com as crianças. Quando uma criança, o pai não ordenou ele fazer, ele vai e faz as coisas, porque é fácil. Quando vem alguém e fala, faça tal coisa, aí o mau instinto vem e fala, peraí, que você está pensando que alguém manda em você? Agora você não vai fazer só para mostrar que os outros não mandam em você. Então existe um Yetzer Hará, existe um mau instinto que é despertado na pessoa quando ele recebe uma ordem. Daqui já temos um primeiro detalhe sobre essas mitzvot aqui. Nós recebemos essas mitzvot justamente porque agora você vai cumprir elas de uma forma diferente. É muito maior quando você cumpre, quando alguém está te ordenando cumprir, do que quando você faz porque a lógica te indica fazer. Agora tem um Yetzer Hará falando, peraí, que? Tudo bem. É, tem lógica de fato não fazer isso ou fazer aquilo, mas escuta, estão te ordenando fazer. Então agora é muito maior o cumprimento dessas mitzvot. E mais ainda, honrar os pais, por exemplo. Ah, mas a lógica é honrar os pais. Perfeito. Mas você não vai honrar os seus pais porque a lógica te indica que você deve honrar os seus pais. Você agora deve honrar os seus pais por quê? Porque Deus te falou para honrar os pais. É bem diferente. E é um outro nível também. Isso traz uma responsabilidade muito maior. Isso inclui muito mais. E isso já não fica mais subjetivo. Porque quando depende do que eu acho que é lógico, então não, agora eu acho que é lógico eu bater no meu pai, porque afinal de contas ele fez isso pra mim, então eu acho que é lógico fazer isso. De repente a tua lógica já não é mais aquela lógica objetiva. A partir do momento que eu sei que é uma ordem divina, então tem regras. E essas regras não mudam. Não pode matar. Ah, mas eu... escuta, sabe o que ele está fazendo comigo? Eu acho que pode matar, peraí. Vamos ver o que diz a Torá agora a respeito. Já não é mais subjetivo. E assim com todas as outras mitzvot aqui, então mais um motivo para justo elas terem sido dadas para mostrar que elas agora mudaram de status. Elas agora têm uma objetividade divina. E de uma forma geral, todas as mitzvot Você deve guardar elas justamente porque Deus te ordenou. Vai dar tzedaká, por exemplo. Não é para dar tzedaká porque eu quero ver o que as pessoas vão dizer sobre mim, que eu estou dando, eu estou compartilhando, eu estou ajudando. Não. Deixa o que os outros estão falando. Não precisa mostrar para os outros também. Porque você não está fazendo agora uma boa ação porque você quer se mostrar. Isso daqui é uma mitzvah. Não é uma boa ação. É uma mitzvah. Uma mitzvah você faz para Deus. Então é entre eu e Deus. Não interessa para os outros quanto que eu dei, quanto que eu não dei. Se eu vou receber mais honra, não vou receber mais honra. Vão me elogiar. Esquece tudo isso. Não quero que aconteça isso. Eu quero só entre mim e Deus. Tem mais uma coisa interessante sobre a ordem dessas 10 mitzvot. Nossos sábios contam uma parábola. Um rei construiu uma nova cidade, num lugar que era vazio, deserto. E ele foi e resgatou prisioneiros, libertou eles, deu para eles bastante dinheiro, colocou eles para morarem nesta cidade que ele construiu. Depois disso, vem o rei ali e fala para eles: ó, eu quero que vocês me aceitem como seu rei. Então, logicamente, que primeira coisa, ele precisa lembrar eles o que foi que ele fez por eles. E é por isso que Deus começa aqui falando: Anohi Hashem Elokecha, eu sou vosso Deus, que tirei vocês do Egito. Vocês eram prisioneiros, eu resgatei vocês, eu dei riqueza para vocês, estou levando vocês para uma terra que eu estou construindo para vocês. Então, ó, eu sou o rei de vocês. Senão, onde vocês estariam hoje? Essa é a primeira parte do discurso que o rei tem a dar para o seu povo. Por isso vocês precisam me aceitar. E a partir do momento que vocês precisam me aceitar como rei, vocês não podem ficar dando honra para outras coisas. Porque eu sou o seu rei, não outras coisas. Então por isso vem a segunda proibição. Você não pode fazer idolatria. Depois, tem mais. Faz parte de toda essa honra que vocês devem a mim. Não ficar usando o meu nome à toa. E jurando por qualquer bobagem, ou jurando mentiras, nada disso. Quero que vocês levem a sério a minha honra. Daí vem então a próxima proibição. Você não pode jurar em nome de Deus em falso. Depois o rei quer estabelecer um dia festivo, de tempos em tempos, para que as pessoas lembrem do feito dele. Ele resgatou, ele construiu, ele fez, ele quer que as pessoas lembrem disso. E daí vem então Shabbat. Shabbat é o dia que lembra para nós que Deus criou esse mundo. E não só nos lembra que Deus criou o mundo, mas ainda também nos lembra que uma vez que foi Deus que criou o mundo, e Ele que criou a natureza, e Ele então é o dono da natureza, e é o chefe da natureza, Ele pode modificar a natureza quando Ele acha que tem essa necessidade. E por isso, por exemplo, Ele mudou a natureza para nos tirar do Egito. Então o Shabbat lembra, ao mesmo tempo que Deus fez, construiu tudo, e ainda por cima lembra que Ele nos tirou do Egito. Também, o Midrash diz que Matan Torah, o dia do recebimento da Torá, foi num Shabbat. Então o Shabbat lembra também a própria outorga da Torá, que foi no Shabbat. Agora tem um seguinte detalhe. Nessa mesma parábola que nós falamos, que o rei construiu um lugar novo, resgatou os prisioneiros, trouxe eles para lá, deu riqueza, deu tudo o que eles precisavam, perfeito. Se apresentou, fez uma data festiva, muito bem. As gerações vão se passar. Essa geração vai falecer, vai ter uma nova geração, depois vão ter os netos, bisnetos. Aquela primeira geração presenciou esse resgate que Deus fez. Presenciou esse resgate que o rei fez e levou-os para aquela cidade. O que vai ser agora das futuras gerações que não presenciaram? Eles nasceram nessa cidade, cresceram nessa cidade, e de repente, quando vem que o rei começa a exigir coisas, eles falam: peraí, quem é você? De onde você apareceu? Quem? Eu nasci aqui nessa cidade. Eu cresci nessa cidade. Eu sou cidadão, eu que mando aqui. Desde quando você, rei, está vindo aqui dar palpite na minha cidade? E se o rei fica bravo com alguém e castiga alguém na cidade, aí essas pessoas da cidade vão dizer: epa, que é isso? Como que o rei faz uma coisa dessas? E eles não sabem qual é toda a origem de tudo. Então precisa ter aqui alguma forma das pessoas saberem qual é a história verídica. E a única forma de se ter a história verídica é ouvindo o que os pais, avós, bisavós vão te contar. E a única forma de você ouvir o que os seus pais, avós têm a te contar é se você acredita no que eles dizem e você honra o que eles dizem. Então, em primeiro lugar, você precisa honrar eles. E daí sai a necessidade da Torá falar logo em seguida que você tem a obrigação de honrar os seus pais. E os seus pais englobam os pais, englobam os avós, englobam os seus mestres, que são os pais espirituais. Todos eles precisam ser honrados, porque são eles que te transmitem de onde você veio. Para você não achar que você nasceu aqui de chocadeira, né, e é dono do pedaço. Depois disso, o rei precisa dar algumas regras para manter a ordem na população. Então, primeira coisa, vem o rei e diz: que não pode um matar o outro, senão vai diminuir e vai sumir todo mundo. Não pode. Não pode se matar. Aí a pessoa vai dizer: bom, tá bom, então matar não pode, então vamos proliferar mais. E aí a pessoa vai querer cometer adultério para proliferar mais a cidade. Vem Deus e fala: peraí, calma. Nem isso, nem isso. Não pode matar e ao mesmo tempo também não pode proliferar de qualquer jeito. Tem regras. Aí a pessoa vai dizer: então, se é assim, então não tem problema. Eu não vou nem matar, nem proliferar demais. Quer dizer, não vou cometer adultério. Mas eu posso, então, roubar os outros. Ou roubar as pessoas. Não estou fazendo nada, não estou tirando a vida do cara. Estou pegando, roubando ele, sequestrando ele. Depois eu vou vender ele para um resgate. Qual o problema de fazer isso? Eu não estou nem diminuindo, nem aumentando. Por isso vem a Torá e diz: não, proibido cometer isso também. Aí a pessoa vai dizer: então é proibido quando a pessoa está cometendo algum prejuízo com as mãos. Vem a Torá e diz: não, não pode cometer prejuízos com a fala também. Não preste falso testemunho sobre o outro. Quer dizer, nem por intermédio da sua fala você pode causar um dano para o outro. Ah, então vem aí a Torá e fala, e tem mais um detalhe. Última delas é que não só que você não pode cometer prejuízo com as mãos e nem com a boca, não pode sequer pensar. Até pensar algo sobre o outro você não pode, quando vai cometer algum tipo de prejuízo para o outro. Dessa forma, nós temos então essa ordem específica que a Torá traz, essas 10 mitzvot. 10 mitzvot que englobam tudo, e ao mesmo tempo tem toda uma ordem muito lógica de começar a colocar ordem nesse novo povo que está surgindo. Também nossos sábios dizem que são 10 ditos paralelos aos 10 ditos que Deus, com os quais Deus criou o mundo. O mundo foi criado Bastará Ma'amarot com 10 ditos, justamente para te ensinar que você, por intermédio da Torá, constrói o mundo, e Deus nos livre, se a pessoa profana a Torá, ele está destruindo o mundo que Deus criou. Sim. Uma boa pergunta. Se tem diferenças entre as mitzvot. Na realidade, todas as mitzvot, as 613, têm a mesma importância. Essas 10 não são nem mais importantes do que as outras. Elas são representativas das demais. Entre essas 10, essas primeiras duas são, de uma certa forma, a coluna. Porque se a pessoa não acredita em Deus, então todo o resto, onde é que fica? Mas não que ela é mais importante ou menos importante. A importância de acreditar em Deus, de guardar Shabbat, de não matar, não cometer adultério, e todas as demais mitzvot que aparecem na Torá, tefilin, ou o que for, todas elas estão no mesmo patamar. Mas essas duas são a coluna, quer dizer, ela sem ela você não tem o resto. Só para finalizar, nossos sábios perguntam também no Midrash por que que a Torá foi dada no deserto? Podia ter sido dada no Egito, podia ser dada em Israel. No deserto. Por que no deserto? E tem muitas e muitas coisas nossos sábios falam, só algumas delas. A primeira coisa, o deserto é um lugar que não tem dono. É livre para todo mundo. Quem quer ir no deserto, por favor. Da mesma forma, a Torá é livre para todos nós. Ninguém pode dizer, eu sou dono da Torá, a Torá é minha. Não, a Torá é geral para todos nós podemos ter acesso à Torá. Também, a Torá está querendo nos dar uma dica. Isso também nós vimos sobre o Monte Sinai, sobre a humildade. O deserto também representa humildade, pelo fato de não ter muita coisa lá. E além disso, também vem nos ensinar que para que a pessoa consiga guardar a Torá, o principal é que a pessoa esteja feliz com aquilo que ele tem. E não ficar buscando mais e mais e mais coisas. Se contentar com aquilo que ele tem. É, também os nossos sábios mencionam que se a Torá tivesse sido dada em Israel, tinha vários estados. Cada pedaço pertencia a outra tribo. Aí a pessoa vai dizer, opa, a Torá foi dada na minha parte. Então, eu sou mais importante do que você, eu tenho mais vantagens porque a Torá foi dada aqui. Não, para não fazer diferenças entre ninguém, a Torá foi dada num terreno neutro, onde todo mundo é igual no deserto, para mostrar que todos nós temos parte idêntica na Torá Sagrada.